Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve o PoeiraCast. Hoje falaremos sobre rock progressivo brasileiro, sugestão do nosso amigo ouvinte Murilo Lima. Antes, porém, vamos confessar o que nós andamos ouvindo e o que nós ouvimos parados. Bom, eu vou começar dessa vez. Desculpa, José. Como é que fala, o político faz ou que alguém é premiado? Vou quebrar protocolo. Vou começar aqui dizendo que estou ouvindo um álbum novo que foi lançado em abril deste agradável 2017.
Nossa.
Agradável, inclusive, pela presença desse álbum do Jesters of Destiny. Uma banda da década de 80 que lançou alguma coisa no disco, lançou uma música no disco Metal Massacre 5 da Metal Blade, e depois, por um selo subsidiário da Metal Blade, lançou o seu primeiro álbum, Fun at the Funeral, em 1986, e a banda lançou depois um EP de covers e ela que... Meu, cadê o... Reco. Eu tô vendo os caras que...
Vai logo!
Que disco que tem? É o Marvin Gaye? É o...
Pô, puta, meu...
É o What's Going On que tem Reco?
Você provoca, ele sai da linha.
É, não. Cara, eu sou o rei da digressão. O cara provoca. Então, eles lançaram esse álbum, Fun at the Funeral, lançaram um EP de covers e a banda se dissolveu. E voltou, agora, recentemente... E lançou esse novo álbum que, se não tem o mesmo nível, quase inatingível, daquele incrível Fun at the Funeral de 86, ele é muito bom, muito legal. A banda está de volta ativa. O disco se chama The Sorrows That Refuse to Drown. The Sorrows That Refuse to Drown, eu diria que seria os arrependimentos que se recusam a se afogar, né? A afundar, se afogar. É isso. É um disco de... Putz, muito legal. Bom, não é um destaque do disco, claro, mas ele tem uma curiosidade. Além das belíssimas músicas, ele tem uma curiosidade. Na versão digital desse disco, na versão virtual desse disco que está no Spotify, não está no CD, tem uma cover. Sabe de que música, José?
Nem imagino.
2 Minutes Silence, do John Yoko.
Nossa!
Os caras pagaram direitos autorais pra colocar isso. Esse silêncio na música, no Spotify. Não,
é que foi um absurdo com a Yoko aí, pra gente.
Trick, né? É um truque, né? Um truquezinho. Uma brincadeira, uma. Como diria a Aretha Franklin, uma molecagem.
Uma molecagem.
Como faria a Aretha Franklin. E aí? Quer seguir o curso normal agora?
Agora, né? Então, eu estou ouvindo o disco novo do Roger Waters e eu achei bastante interessante assim, o disco. Os fãs do gênero irão adorar. Quem gosta de Pink Floyd vai adorar, porque
tem todos os
truques, os macetes do Pink Floyd, e tem
muita coisa.
A gravação é excelente, a qualidade de som é excelente, os ruídos, as... E tem muito sintetizador, essas coisas, mas o que eu achei mais legal no disco é que ele tem umas quebradas acústicas, aqueles violões, aqueles dedilhados que lembram alguma coisa do Obscure by Cloud, sabe? É um disco bem Pink Floyd dele, apesar de que as letras assim, que eu pude acompanhar são muito panfletárias, assim, muito. Muito assim. É um protesto meio que gratuito, assim.
Palestino.
Não, mas sobre Trump, sobre guerra, tá, aquela ladainha dele mesmo, né? Só que dessa vez está assim, muito... Falta loucura e tem muito discurso, assim, sabe? Falta aquela loucura que ele tem, que eu acho muito legal nele.
Ah, que levou a fazer o The Wall, né?
E o Final Cut, que eu acho
que é um puta disco
também,
perspectiva,
acho,
um disco, falta essa loucura.
Disco aí. Maluco, né? Falta essa loucura porque tá muito discursivo, muito panfletário, mas a sonoridade tá espetacular, cara. A gravação tá excelente. E as melodias são bonitas, tal, tem aqueles climas de Pink Floyd, tem muito violão acústico entremeado com os negócios mais eletrônicos. Então, achei legal disso, assim, um disco bem digno, assim.
Bom, eu tô ouvindo muito um álbum de estreia de uma banda italiana atual que se chama The Winstons. Mesmo nome daquela banda de funk soul americana, né? Mas essa é uma banda nova de Milão, né, Cadinho?
Milano!
Banda de Milão é um trio. Né, eles usam pseudônimos, é curioso, né? Lennon, Rob e Enro Winston, né? Isso é bem batido no rock and roll, nas coisas de usar o mesmo sobrenome e tal. Mas assim, o som é legal, é um som bacana. Eles têm influências daquela coisa de Canterbury, aquele prog mais canterburiano e tal. Mas tem um som moderno, um som atual também. E de muito bom gosto. E a capa é super bacana. Foi desenhada por um artista gráfico japonês chamado Gun Kawamura. Então é um disco que saiu ano passado, de 2016, disco de estreia dos caras, e eu gostei de tudo, gostei das músicas, da capa, da concepção, enfim, é uma banda que eu recomendo muito, banda italiana, um país que a gente adora, né, a música italiana, a gente, rock italiano, né, a gente tá e sempre falando.
Spotify,
tem no Spotify, tem no Spotify, José.
É, pra uma listinha pra começar.
Tem sim.
Spotify não tem crédito, não tem nada, acho um saco.
The Winstons.
Que é uma lacuna que eu acho que eles devem sanar. Bom, né?
Já reclamei com o Spotify Brasil, inclusive.
Já?
Já reclamei. Tem uma amiga que trabalha lá, já fiz reclamações.
Eu tô...
Os créditos de músicos, assim.
A gente consegue ver a capa, outra capa,
eu acho que autores das composições não é uma tem, coisa né? que imediatamente teria que aparecer.
E quem toca no disco?
Também, quem toca no disco também, imediatamente.
Você viu que o All Music Guide agora você consegue ver, né? A capa é a contracapa, mas do CD.
Do CD.
Não é que nem o Discogs, né? Que você consegue ver do vinil e tal.
É que o All Music já são propostas diferentes, né? Os sites, mas é interessante esse negócio no All Music.
A minha sugestão do Spotify, só pra terminar rapidinho, é que tivesse um link do Discogs com o Spotify que a gente conseguisse acessar a base de dados de arte gráfica do Discogs dentro do Spotify.
Você ouvia e podia ver a
Você já ouvia e acessava aquela.
É fácil fazer isso.
E no Discogs é legal, tem os músicos
tem
todos,
tudo, né? Selos, né?
Várias edições diferentes.
Sensacional.
Eu tava vendo o filme dos Beatles, acho que o José obviamente já viu, né? E Days a Week, The Touring Years.
Vi no cinema, inclusive.
Nossa, eu vi no avião. É a diferença, né? Você vê numa telona, eu vi numa telinha ali.
Mas o seu é mais apropriado, porque é The Touring, né? The Touring Years?
É, tava em tour. É um tour. Mas o que me chamou a atenção, duas coisas me chamaram a atenção que eu não sabia. Os Beatles se colocaram uma cláusula no contrato que eles se recusavam a tocar onde houvesse segregação. Isso, eu não sabia disso, achei genial. Porque quatro moleques ali.
Né? Em Cleveland, né? Eles se recusaram a tocar.
Não, em Tallahassee, né?
Na Flórida. Na Flórida também.
Os negros ficavam para os bancos de trás, né?
Nossa música é para todo mundo, não existe isso. Nossa música não é para os brancos.
Eu achei muito ousadia, porque normalmente a pessoa é deslumbrada.
Não, os caras tinham o quê? 20, 20 e poucos anos?
Esse moleque lá.
Já tem essa consciência, é muito. Eles peitaram isso aí e incomodaram muita gente, né? Fazendo isso. E a outra coisa, mais musical, é um depoimento do Elvis Costello e de não lembro mais quem, que eles falam, o Elvis Costello, que eu lembro bem, mas teve outra pessoa lá que falou, puxa, eu acompanhava todos os discos, os Beatles, quando saiu, nossa, vibrava, não? Chegou o Rubber Soul, eu achei um disco esquisito, eu não gostei. Eu achei um disco, nossa, que é isso que eles estão fazendo? Não dá pra entender. Aí eu deixei de lado. Depois de uns meses eu fui ouvir de novo e falei, meu Deus, que maravilha, né? E uma outra pessoa também deu um depoimento ali que me fez pensar, putz, na época acho que o Rubber Soul já foi um estrondo. Não é assim, o Revolver tudo bem, o Revolver é mais a gente assim, a distância, talvez a gente perceba melhor o Revolver. Mas acho que na época o Rubber Soul já foi uma coisa fora da curva dos Beatles, que possibilitou que eles fizessem depois o Revolver.
Mas eu acho que na altura em que sai o revólver, as pessoas ao redor já estão mais acostumados. Mais acostumadas, os musicólogos, quem ouvia música,
os instrumentos novos já estão
mais acostumados, já tinha Birds, já tinha uma onda psicodélica, já tinha garagem, já tinha um contexto em que o revólver seria melhor aceito. E me pareceu, com esses depoimentos, que o Rubber Soul, eles se arriscaram mais, parece. É curioso isso, né? Aí que eu fico lembrando daquela sua famosa frase: o verdadeiro Sgt. Peppers é o revólver. E eu fico me perguntando se o verdadeiro revólver não é o Rubber Soul. Porque, né, do Help pro Rubber Soul, eu não percebi esse salto. Mas tem
música.
É assim. O meu disco preferido dos Beatles, o Rubber Soul. Se eu tiver que escolher um, eu escolho o Rubber Soul. Mas eu nunca tinha pensado nesses termos, o Rubber Soul.
A ousadia, né?
E pelo que eu senti nesse documentário, foi uma bomba, assim. Foi uma puta, o que nós estamos fazendo aqui?
É, talvez aqui no Brasil o revólver tenha causado mais estranheza. É que o revólver é fogo, né? Mas tem aqueles quartetos de cordas, assim, ele é mais radical que o Robertson. O Robertson, você acha músicas ali,
Beyoncé. Sim, mas dentro de um contexto.
Que dá pra tocar. Não fogem muito também do que eles fazem, conciliavam bem, né?
Tem fita invertida, né? Bateria invertida. Mas dá a impressão que, assim, em sua época, o Rubber Soul parece que foi mais arriscado do que o revólver na sua época. Esse é o contexto. Já tinha mudado tanto, a meu ver, por causa dos Beatles, agora eu penso, também por causa dos Beatles, mas pela invasão, influência oriental e tal.
Tanto é que o revólver já foi. Fez a cabeça do Brian Wilson, né? Mais assim.
Então, é o Rubber Soul.
Citado nele aquela história, não precisa fazer alguma coisa. É.
Isso é justamente, ele mesmo, o Pet Sounds. Isso é ele conta, né? Foi você mesmo. O Rubber Soul que suscitou nele a vontade de fazer o Pet Sounds. Não foi o revólver. O revólver saiu um pouco antes, né?
Pessoal, falta alguém ainda? Porque o bloco já tá longo. Então, até daqui a pouquinho com o rock progressivo brasileiro.
Poeira Cast. Precisamos do seu apoio para manter o Poeira Cast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o Poeira Cast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista Poeira Zine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio. Poeira Cast.
Então, o nosso tema é rock progressivo brasileiro.
Bom.
Os sons que foram feitos aí principalmente nos anos 70, né? A partir dos anos 70, né? Eu diria, no Brasil. É um estilo que eu tenho poucos preferidos, que eu conheço relativamente pouca coisa, né? Comparado com a maioria das pessoas, com as outras três pessoas aqui da mesa. Mas meus preferidos são discos muito bons, hein?
Qual a primeira banda assim, de prog brasileiro, na opinião de vocês?
Que me vem a
saber. Não, a primeira, a banda pioneira.
Assim, pioneira?
No Brasil. A primeira banda que fez progressivo no Brasil.
Aí tira Mutantes, não? Inclui Mutantes é progressivo?
É, tudo feito pelo Sol é.
Sim, mas.
Mas não sei se foi a primeira. Mas o Baurete já tem coisa de prog, né?
E o A.I.U.Z já é mais indo pro prog mesmo, né?
O A.I.U.Z é pastiche.
Eu considero o Som Imaginário.
Só que o A.I.U.Z não saiu, né?
Primeira banda prog brasileira, pra mim, é o Som Imaginário.
É uma boa. Mas você diz a partir do Matança do Porco?
Mas não, do primeiro e do segundo já tem elementos, eu acho. Psicodelia progressiva é muito mais a linha. No Som Imaginário, pra mim, ela é muito mais.
Meu preferido deles é o primeiro, embora eu adore os três discos. Mas
concordo com você. Acho que
pra mim foi a primeira, assim, cara. Que encarou a música com seriedade, com aquela coisa que o rock progressivo exige, assim, sabe? Não de virtuosismo. Porque era um puta escracho, né? Por causa do Zé Rodrigues no começo e tal. Mas eu digo assim, é uma banda que encarou a coisa como uma coisa, sabe? Uma música, uma arte, né, assim, uma coisa diferente, assim, né?
Mas ela virou uma banda de progressivo mesmo no terceiro disco, né? Com o Wagner Tiso, né?
E no Milagre dos Peixes.
E é que ano mesmo?
É verdade.
Aí era uma banda. O primeiro disco é que ano, então? 70?
É 70, eu acho.
70, né? Porque o Ferro na Boneca é 70 também. Mas o Ferro na Boneca. Não, eu acho que tem elementos ali já. Poxa, mas tá bom chorar e tem mais.
Acho que é mais psicodelia.
Mais tropicalista, talvez.
É tropicalista. Ferro na Boneca é tropicalista.
É que a gente tem que definir mais ou menos para discutir algum conceito assim, mais ortodoxo, agora, mas né. Primeiro fica assim, tudo pode ser punk.
Não, mas então, é que eu acho que os Novos Baianos tem coisa de prog, né?
Sim, mas não é uma banda prog, né?
É.
Mas aí só imaginar.
O Alunte, por exemplo, né? O Linguagem do Alunte tem riffs que são meio hard prog.
É.
Flerta, né?
Flerta, geralmente é flertando, né?
Os instrumentais que são meio fusion até, né?
Mas não é uma banda que você fala progressivo, você pensa, nossa.
Mas aí eu acho que o som imaginário também não. Eu acho que tem elementos.
O som imaginário, talvez por causa do nível dos músicos e.
Do Wagner Tiso, né?
O Milagre dos Peixes, eu acho. Um disco progressivo pra caramba.
Tá no meu top 5 aqui.
Um disco lindíssimo.
Milagre dos Peixes é bonito.
O Passo à Frente da Bolha é um disco de 73. E é progressivo, né?
Primeiro é.
Então é um dos pioneiros, um dos precursores.
E eles já tinham um compacto antes, que é mais psicodélico, mas tem um compacto de 71, né?
Bubbles, né?
Que é mais psicodélico.
Apesar de que o segundo LP não tem nada a ver com o primeiro, né? Da Bolha, né? É esquisito que eles. Resolveram.
Que é de 77 também, é como se fosse outra banda, né?
É, como se fosse outra banda.
Eu adoro o segundo também, é muito bom.
Agora o terço é outra banda que começou ali também no comecinho dos anos 70, final dos anos 60 ali, com uma proposta um pouco mais dos festivais, né? Aquela coisa até flertando um pouco com o rock rural também no começo dos anos 70. Fez o segundo disco que é mais hard, mas também com aquela suíte progressiva, e aí é uma banda prog brasileira também, né? Um dos gigantes, né?
Então,
o terço,
né?
Eu acho que é uma banda também que, junto com o seu imaginário, a gente pode colocar com uns embrionários ali.
Mas então, prog
nacional, né?
Top 5 a gente vai fazer no final do bloco?
Sim. Tá. Você não acha que o terço lembra um pouco o 14 Bis, o que é claro que guardadas as diferenças de década. Porque ele não era uma banda prog, não fazia discos prog, mas tinha composições prog no meio do disco. Tipo, Criaturas da Noite não é um disco prog, mas tem a 1974 ali, que é progressiva, né?
Que acho que é a maior suíte prog do Brasil é
guardadas essa. As proporções, o 14 Bis nos primeiros discos também. Não era um disco prog, mas tinha uma música ali que era prog, Espelho das Águas, a 14 Bis 2... Né? Eu acho que é um pouco isso.
Não é só uma banda prog, né?
Não é
muito mais que isso, né?
O Casa das Máquinas já é mais prog, o som mouse de cada dia.
Mas acho que aí já é onde se encaixa.
O Casa das Máquinas é um disco, né?
É um disco,
um disco só, né?
Que é prog. Onde se encaixa o rótulo de prog brasileiro. Então, não é um prog. É prog brasileiro que a gente tá falando. Então, esses elementos todos, né? Do texto e tudo, se encaixa nessa. A proposta não é só aquele progressivo que a gente está pensando, né?
Sim.
É diferente, por exemplo, do Terreno Baldio. Porque tem alguma coisa, mas tem o som nosso mesmo, né? Que é mais calcado no progressivo de fora, assim, né?
Eu acho que 73, 74 começou a vir esses álbuns já de discos prog brasileiros, né? Tipo Snags, Olhar de Maravilhas, Casa das Marcas, né? Aí são discos que são progressivos.
São progressivos,
né?
Mesmo.
O Terreno Baldio em 76, o primeiro, que é super, né? Prog, uma veia do Victor Giant, assim, né?
São discos assim, estritamente progressivos, né? Já tem bandas que tem esse negócio de prog brasileiro, né?
O Bicho da Seda, vocês consideram prog?
Não.
Eu também não. Não sei.
Tem elementos,
tem,
né?
Acho muito pouco elemento.
E o Módulo Mil, vocês acham mais hard?
Então, é hard, prog e psicodélico, né? Acho que as três coisas, né?
É hard e prog.
Não acho prog não.
Psicodélico, assim.
Não chega a ter uns riffs pesadões, né? Assim.
O Moto Perpétuo é um disco prog, né?
Prog
de 74.
É, o prog flerta com o pop também, né?
Justamente isso.
Ele é meio pop, né? Também,
é que nem se você...
É meio pop.
Você fala que o Supertramp prog, né? Os primeiros lá, né?
É. Quer dizer... É meio pop.
É meio pop, meio prog, mas...
um disco pop, mas que foge da época. Um disco prog que foge da época é o Bacamarte, né?
É, tardio, né?
Dos anos 80, né, Bacamarte?
82, 83.
Mas gravado em 79.
Eu gosto muito desse disco do Bacamarte. Acho que ele podia ter sido.
Eu já gostei mais, a última vez que eu ouvi.
Eu gosto bastante desse disco. Quer dizer, também faz muitos anos que eu não ouço, né? Mas ele é um prog tardio, né? Assim, mas ele é estritamente prog, né? Assim,
e o
Barca, Renascença.
É, a Barca do Sol, eu acho maravilhoso.
Folk prog. Também, né? Que é, e aí tem um dos grandes arranjadores da música brasileira, né? Que depois sairia dali para voos mais altos em termos. Não voos mais altos, porque esses discos da Barca do Sol são muito bons, mas. Que tem o Egberto Gismonti produzindo e participando, né? Tal. Mas tem o Jacques Morellenbaum que dali sairia para virar um dos grandes músicos do Brasil, mais requisitados em coisas de,
e, aliás,
de TV, de trilhas. Né?
Você falou um nome interessante, o Egberto Gismonti, acho que dá para considerar prog.
Dá, alguns casos, alguns discos lá.
Carmo, disco como Carmo, Dança das Cabeças, acho que.
É que como não é roqueiro, a gente não coloca, né? Como ele não é um roqueiro.
É, mas eu acho que é mais jazzístico, mas eu gosto muito.
É que eu acho que aí é mais música progressiva do que rock progressivo.
É, o programa é rock progressivo brasileiro ou é progressivo.
É rock progressivo brasileiro.
A fronteira
é
muito. Eu acho que bobeira fazer uma fronteira, na verdade.
É verdade,
né? Porque ela é muito tênue.
Que nem a Barca do Sol, né? Aquele. Recordando o Vale das Maçãs.
Eu adoro.
O pessoal considera. Põe no
MPB
prog e tal, mas é meio MPB, tem um disco bonito.
É que gosto, muito bonito.
Que nem o Novos Baianos, o prog brasileiro, para ser brasileiro mesmo, para ter esse elemento, né, brasileiro mesmo, ele tem um pouco de MPB, que nem o segundo do Terreno Baldio, que é mais brasileiro, não é?
Esse é mais brasileiro.
E é bonito.
O prog são nosso, né? O segundo já não tem nada a ver com... O segundo é mais...
É, o segundo ele
mas
varia.
Mas tem o lado domingo que é mais prog.
É, que é demais, né,
cara? É muito legal. Isso que é fantástico.
E Fuse, assim, vocês consideram? Dá pra colocar num programa de prog brasileiro? Colocar,
eu acho que sim.
Por exemplo, César Camargo, né? César Mariano e companhia, o São Paulo Brasil, né, de 77. Puta disco Fuse maravilhoso, né? Dá pra
inserir legal. No programa? É mesmo, esse disco é bom pra caramba.
Esse demais, né,
cara? Isso é muito bom mesmo.
Azimuth, por exemplo, que é meio fusion, meio jazz rock, sei lá, meio. Mas é brasileiro pra caramba. Dá pra colocar com prog também?
Prog?
Não.
Eu não sei. Assim, a discussão pode abranger muito.
Aí vai. Eu tenho minhas
dúvidas. Grupo Dalma, Dalma pode ser prog.
Grupo 1.
Grupo o.
Não,
grupo
acho que já não.
Zé Nazário. Então, tipo assim, a discussão.
Porque é uma música experimental, fusion experimental, assim, né, cara? E aí? Né? Entra como prog.
É a mesma coisa do, por exemplo, eu acho que Return to Forever dá pra passar pro prog.
Mas
Mahavishnu. Já, sei lá, o Alfonso Muzon, já não sei. Ou mesmo o Weather Report, sei lá. Normalmente os Weather Report cantados ali. Não sei se dá pra.
Pra ser prog.
É. Sei lá, eu fico na dúvida também. Chick Corea ou Electric Panther lá do Chick Corea.
E o Apocalipse?
Magic Man.
Apocalipse 75, né?
Do Zé Brasil.
Sim, Brasil. É,
75 que gravou, mas não saiu, né?
Não saiu na época.
Foi lançado
depois.
É, mas o programa não é de 60 e tanto a 70 e tanto, né? Então.
Dá pra,
vale até bandas atuais, como vale bandas que lançaram na época e que gravaram e não lançaram na época.
É progressivo, é legal.
É
progressivo, bacana. Assim.
Não ouviu.
É, tem dos anos 80 pra cá o prog cresceu no Brasil, né? Pintou muita banda, né, cara? E a cena atual é fortíssima.
Sul, tem muita banda de prog, né? No Rio Grande do Sul.
Tem? Assim.
Tem. Dos anos 90
atuais.
Pra cá.
Mas o que marca o prog brasileiro pra vocês? Essa mistura de com MPB ou é uma coisa.
Não, não necessariamente.
Ou seria uma coisa tipo, a influência do Gentle Giant, ou a influência do Yes, no caso dos
Acho
Mutantes.
Que é tudo, né?
A influência do
Gentle Giant. Acho que é tudo isso, cara. É influência descarada.
Influência descarada,
mas é também misturar com coisa brasileira. Eu dou o exemplo sempre do Snags, que é o disco meu favorito de prog brasileiro.
Ah, o meu também.
Que é um disco que tem muita influência de Emerson Lake Palmer e tal, mas assim, é muito brasileiro, é muito pessoal também. É muito original, se você for ver. É um prog brasileiro, né? Tem baiano.
Eu diria
tem,
que é melhor que Emerson Lake Palmer.
É, eu também acho.
E eu gosto de Emerson Lake Palmer.
Eu também acho, eu gosto mais do Snacks. Mas assim,
também gosto.
Eu acho que é um puto exemplo de prog brasileiro, entendeu?
É verdade.
Não, tudo foi feito pelo Som, eu adoro também. Todo mundo fala que parece Yes, eu acho um escasso.
Ah, eu não gosto.
Tem coisas de Mahavishnu também, mas eu acho um puta disco.
Eu acho melhor que o AYUZ, mas eu também não gosto muito, não.
No caso do Tudo Foi Feito Pelo Sol, ele tem uma certa importância para pessoas como eu que tinham conhecido rock, mas não tinha dinheiro para comprar muita coisa importada, uma Mahavishnu e tal, né? Então o Serginho trouxe alguns acordes de guitarra, coisas assim que eu não era muito usual para quem não tinha acesso a muita coisa, muitos discos, né? Então você vê aquela sonoridade do Tudo Foi Feito Pelo Sol, meio Yes, meio Mahavishnu e tal. É um puta, mas se eu vi no Brasil, se puder comprar um disco
ali. Ver os caras ao vivo.
Ver os caras ao vivo, com Tuca e tal.
Ele teve aquele apelido maldoso, Tudo Foi Feito Pelo Yes, né? Que acho que foi o Arnaldo Batista que deu, se não me engano.
É que depois, assim, quando a gente fala, tudo tem outra conotação, né? Agora, é diferente assim no contexto.
Contextualizar,
sair na loja e pegar aquele disco dos Mutantes, progressivo pra caramba.
Tem que contextualizar, claro.
Pô, tem muita emoção ali, aquele disco na época.
E o Geração de Som pra vocês é?
Geração? É meio Fusion, né, cara?
Eu acho que é Geração do Som.
Quebradeira, do Pepeu né? Gomes.
Ah, tá, o disco. Tô tentando lembrar da banda.
Aquele do Robertinho do Recife, né, de 77, o Jardim da Infância, acho que chama, né, se não me engano.
Pô, não confia,
meio psicodélico também, diferente, cara. Talvez pode ser chamado de progressivo também.
O Marruaca seria brasileiro? Ou é brasileiro ou argentino?
Acho que a gente.
Não, o Marruaca acho que é brasileiro, né?
Brasileiro
ou argentino?
Né? Montada no Brasil, né?
Foi. Montou no Brasil.
Legal, também, eu acho,
mas o Marruaca só gravou. Só gravou depois, né? Ele tocou até com a Elis, né? Tocou com a Elis, com o César. É, gravou só.
Só na Record Runner, né?
É, na Record Runner.
Eu acho que na Argentina o rock progressivo tem mais personalidade, assim. Personalidade, essa palavra.
Teve uma projeção
maior. Mais força, né?
Teve uma projeção maior.
Por causa dos dois gênios, né? Do Charlie Garcia e do Spinetta.
Ah, eu acho que.
Mas também tem outras bandas.
Eu acho que pelo público também. Acho que a galera consumiu mais. Iam mais aos shows, compravam mais os discos. Então a cena foi mais forte. Eu acho que tem isso também.
É que eu não vou lembrar o nome de banda, mas na Venezuela tinha muita banda prog.
Cara, o Impala Síndrome.
Eu vejo alguns.
Acho que é mais psicodélico, né? Impala Síndrome.
Não, mas tinha banda prog na Venezuela.
Mas assim. No Brasil.
Chile, sim, o prog foi uma coisa na América do Sul, foi forte.
Foi forte, cara.
Eu acho que até no Brasil ela não foi tão forte, até comercialmente falando, do que em outros lugares da América Latina. Assim.
Eu acho que ela teve dois focos no Brasil, né? A música, o rock progressivo. É, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A bolha, Rio de Janeiro, e a turma lá do Clube da Esquina. Flerta um pouco
e o Sagrado, prova, né? O
Maxi Sagrado Mineiro, Coração da Terra.
Coração Mineiro.
Porque tirando Minas e. Acho que esse foco do amor ao progressivo é mais mineiro carioca.
É o eixo ali, né?
É o eixo. Você vê, eu lembro que quando eu comecei a gostar de prog, eu lembro da Rádio Fluminense, todos os discos. E via um monte de cara no Rio, tem programas de prog no rádio. Eu falei, caramba, isso aqui não tem aqui. Eu ficava... Depois surgiu o Sérgio Avelar e tal, mas. Mas eu lembro que eu ficava
já muito tempo, na época das bandas também, nos anos 70.
Então, é que tinha imagino que sim.
Tinha um recordando, mas era mais isolado, né?
O Vímana, por exemplo.
Lá, né?
É.
Você sabe e aqui que era mais isolado, tempo, menos.
O Rio teve fama de ser mais progressivo, gostar mais de música progressiva que São Paulo.
Ah, tem até hoje,
até hoje.
Até hoje.
No Rio progressivo.
Prog Fest, nunca tinha ido pro Rio, Rock Symphony.
E as lojas de
as rock lojas especializadas.
O prog sempre foi mais.
Até um paradoxo. Né? O Rio, sol, tal, não é uma coisa, um tipo de música que você acha.
Não é nada melancólico.
Assim. Né? E sempre ouvi falar disso que eu sou adolescente, que no Rio. Progressivo era mais forte.
Não,
que
você mas é mais forte.
E o Rio continua, tudo bem, que e depois deles pode ser que não tenha mais um cara que leve o legado, mas tem gente como lojistas, por exemplo, que são ativistas do rock progressivo, que o Fonzi é um exemplo, talvez o maior exemplo, né?
Tem um engajamento,
Fonzi é um
prol da causa do rock progressivo
brasileiro. O Marcelo da Rock Symphony também está sempre entrando em contato com coisas, assim, com alguma coisa de um lançamento,
o Espíndola da Edith Príncipes, né, que lança até hoje, também, o Rodrigo Werneck, que fazia
Marcelo, o site
do Rari.
Eles são mais engajados,
tá, amigos nossos lá
no
Rio.
Eu acho que em São Paulo tinha mais bandas instrumentais de jazz, coisa assim. São Paulo era mais o jazz e o Rio era mais o prog.
Até que eles fizeram aquele festival lá que veio o Neorme, o Banco, né? É.
Então, Rio Art
Rock. Rio Art Rock
Festival. Quando eu comecei,
não veio pra São Paulo. Né?
Quando eu comecei a ir pro Rio, a primeira vez que eu fui era 2001. Depois eu comecei a ir com frequência. E eu lembro que eu voltava cheio de LP de prog.
Eu também.
Que era coisa que aqui era muito mais difícil.
E lá barato, né?
E lá era mato, assim. Você encontrava Gentle Giant Underground barato, assim.
Eu lembro que eu comprei um Hatfield and the North lá, cara, assim.
Nossa.
Inclusive na Sempre Música, que é um dos nossos anunciantes aqui. É. Cara, assim, barato, cara. Saí pulando da loja, sabe?
Capa dupla,
em inglês.
Não, assim. E quando eu comecei, eu já tinha loja, então eu não comprava pra mim, eu comprava pra revender.
Ah.
E eu trazia um monte de prog pra revender aqui. Você lembra disso, né? Trouxe o Jet Hotel, o Stand Up.
Bem.
O do jornal, que a gente fez a piada depois. Então, assim, eu sempre entendi o Rio como um lugar onde as pessoas gostavam muito de prog.
Até o nome das lojas, né? Tem a Sherazade,
também,
do Renato, né? Que música.
Renaissance.
Renaissance.
Esse negócio do nome de lojas é um capítulo à parte.
Minas, tanto aqui como lá. Mas Minas eu percebo pela sonoridade, né? O Clube da Esquina, o Som Imaginário.
Dá pra perceber que eles foram influenciados pelo prog, né? Para esse pessoal. Né?
E nos anos 80, hein, pessoal? A gente falou do Rio Grande do Sul, né? Tem o Cheiro de Vida, né? Vocês consideram fusion ou é prog? Dá pra ser prog? Lembra essa banda?
Eu acho que dá pra ser prog, assim.
E o Quintal de Clorofila? É prog folk, né, cara?
É prog folk.
Essa de folk, assim.
Eu não conheço direito.
Putz, eu gosto desse disco. Você gosta?
Eu gosto.
83 já ali, mas.
Eu lembro do Quaterna Hacking, que eu achava bacana.
Acho que é do Sul também.
Quaterna Hacking, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul?
É da Rock Symphony. É daqueles CDs da Rock Symphony.
O Bicho de Seda, né? Que é meio prog, não é? Também lá, claro.
Acho que é
da
Liverpool, né? O Quaterna
Hacking. Rio Grande do Sul também. E o Marco Antônio Araújo, hein?
Que vocês acham? Eu gosto.
Também gosto.
Mineiro, né?
É o carioca.
Acho que é mineiro.
É mineiro. Ele é do Sagrado, não é?
Eu gosto.
Não.
O Marco Antônio Araújo tem um disco que eu gosto muito, que é aquele do Quando a Sorte Te Solta um Cisne na Noite. Acho um belo disco esse.
Nunca ouvi isso.
Capa Azul.
Tem aquele Capa Preta também, que é
Lembranças. Belo disco.
Tem quatro LPs. Gosto dele.
Eu tinha três LPs e um CD dele. Não sei se é a única coisa que ele
lançou. E o Pão com Manteiga, vocês consideram prog?
Nunca ouvi.
Também não ouvi.
É legal, cara. Tem elementos progressivos também, eu acho.
Nesse caso, os Cinco Simonados também tem.
Na hora que vocês quiserem ir pro top 5.
O Matusquela tem elementos progressivos. Eu acho legal
o
Matusquela.
Agora é engraçado que o Prog Archives, né, um dos sites que a gente referência para todos nós aqui que gostamos de progressivo e tal. Eu tava dando uma fuçada lá. É engraçado, né? Que, se não me engano, eles colocam o Tom Zé e o Arrigo Barnabé como o Rock in Opposition. Tá lá no Prog Archives. Tanto o Tom Zé como o Arrigo Barnabé.
Acho que o Arrigo Barnabé é até cara.
Merece, os dois, acho que cabe.
A minha pergunta é essa, né? Quem que é o representante de Rock in Opposition? Claro, agora bandas atuais
tem
até Barnabé. Uma cena tal, mas aquela época, nos anos 80, por exemplo, 70, quem que fazia Rio no Brasil?
Acho que é Arrigo Barnabé, sem saber, né?
Ele é ou saber, porque ele é um músico.
Ele é
muito
foda.
É do decafônico.
Esses grandes compositores, elas têm alguma coisa que vocês lembram assim de progressivo? Tipo assim, um Caetano.
Tipo o Milton, assim.
É o Milton, né?
O Milton é o mais progger.
Milton no Milagre, né? E no. Aquele disco da Silhueta também tem uma coisa, que é com Som Imaginário. Né?
Você costumava falar daquela música Roendo as Unhas, do Paulinho da Viola, do Negro de Aço.
Sim. Bem lembrado.
73,
bem lembrado. A música bem.
É samba.
Bem lembrado. É um samba prog.
E a Rita Lee nada, assim que vocês lembram.
Tá, eu acho.
Ah, Atrás do Porto tem uma cidade, tem uma capa prog, né? Tem o Roger Dean,
aquela capa.
Ah, e tem
aquele sintetizador.
Tem um climinha prog ali, né?
É porque aí ela já estava também a caminho de uma cantora solo popstar, né? O primeiro disco, aliás, é o último disco antes dela ir para Som Livre. E aí indo para Som Livre, tudo bem, continuou sendo muito bom, mas virou pop, né?
E aquela banda Tela? Vocês lembram? Tela,
lembro.
Com H no final, o disco o disco Continente Perdido, de 1980, né? Um disco pro também, assim, né? É. Pode ser considerado.
Não lembro se eu ouvi, mas eu lembro dessa banda.
Não lembro também, não.
E os Folhas, José? Tem elementos prog no Folhas ou não?
Não, acho que tem elementos...
Dead Faces.
Não, as folhas.
Folhas é My Mistake, assim, né?
My Mistake.
É linda essa
mais
música.
Mais pra baile, bailinho, né?
Mas é linda, pô.
É linda.
Eu gosto muito
disso. E eles têm várias músicas legais.
Bailinho assim. Prog.
Bailinho Prog. Bailinho do Drops
essa época
Prog.
Era legal, né? Porque era você legal. Vê. Folhas é uma banda totalmente derivativa das Brad, sei lá.
Bailinho Prog.
Mas era legal, era as legal. Melodias eram boas.
O som, né? Aquele som.
Eu acho bacana Folhas. Eu acho bem legal.
Vamos pro Top 5 Bailinho Prog, mano?
Vamos pro Top 5?
Top 5 Bailinho Prog.
Posso fazer o meu ou não?
Eu fiz
vou começar
10.
Hoje, vai.
Não consegui fazer 5.
Vou começar o meu Top 5 aqui, mano. Progressivo Brasileiro. Discos. 10. Tá lá, ó. Snags, Sou Nosso de Cada Dia. Lar de Maravilhas, do Casa das Máquinas. Academia de Danças, do Gilberto Gismonti. Criaturas da Noite, do Terço. E o Sonho Imaginário, Matança do Porco.
Bom, o meu é o seguinte. Acho que eu vou falar 3, vai.
José tá econômico.
O Tudo Foi Feito pelo Sol, dos Mutantes, são os que mais me marcaram, né? Sou Nosso de Cada Dia, o
Snacks.
E o Milton Nascimento, o Milagre dos Peixes, que eu adoro. Assim.
Eu fiz uma. Eu coloquei no meu top 5 só coisas que eu. Só discos que eu. Ou bandas que eu considero rock progressivo mesmo. É, Criaturas da Noite, do Terço, Snags, do Sol Nosso, Matança do Porco, do Sonho Imaginário. É, Um Passo à Frente da Bolha e Moto Perpétuo, que eu até fiquei na dúvida se era, mas acabei...
Eu vou diminuir para 5, então. Vai, vou seguir os relatores e vou botar... São os 5 mais fortes, realmente. É o Lar de Maravilhas, o Snags. Talvez sejam os dois discos progs que eu mais gosto do Brasil. É, Matança do Porco, do Sonho Imaginário. O primeiro da Barca do Sol, eu faço questão de colocar, que eu acho um disco excepcional. E o Carmo, do Egberto Gismonti.
Esses do Egberto eu não colocaria, não por não achar tão bons quanto. Não coloquei, não por não achar tão bons quanto.
Eu acho meio
que nem
prog.
O César Camargo Mariano, que ele.
Não, mas o Egberto eu acho mais prog.
É, mas assim, é por ser artistas de outro gênero, eu acabei não colocando. Mas é critério de cada um, né? Acabei colocando só artistas de rock. O que eu acho que eu deveria ter colocado e não coloquei é o Lado de Maravilhas.
É. Mas eu acho, por exemplo, eu acho o Carmo e o Dança das Cabeças, o Academia de Danças também, mais progressivos do que o Criaturas da Noite.
O que você ia falar?
Não, eu ia falar.
Pra aí, gente ir?
Não, desculpa.
Quer pizza?
Não,
José tá com fome. Posso fumar?
Não foi o José, o Bento operou, o José tá com fome.
Posso fumar?
Pode.
Vai logo.
Vamos trabalhar.
Cruza na área daqui a pouquinho, depois do intervalo. PoeiraCast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio. PoeiraCast.
Na área, Bento Araújo.
Ó, Cadinho, eu só vou dar uma cabeçada aqui, porque o cruzamento tá vindo do Renato Lacerda,
Renato
nosso ouvinte.
Lacerda.
Ele mandou
cruzamento
aqui.
No segundo pau, você cabeceia pro meio do
gol. Eu tô jogando lá no meio da banheira. Bom, a pergunta é, que rocker, que roqueiro, que cara do rock and roll a gente considera que encarna melhor o espírito do rock and roll? Que músico, que roqueiro... Que figura encarna melhor o rock and roll, na opinião de vocês?
Espírito.
Chuck Berry.
Puta, eu fiz um top 5.
Nossa. Já vou falar o meu, então. Eu tenho dúvida. Steve Merritt.
Olha o que
eu sei.
Esse cara é rock and roll.
Você sempre fala isso, né?
Sempre falo isso.
Isso explica muita coisa.
Isso explica muita coisa.
Pensa, mano, esse cara é um rock and roll, bicho. Esse cara é muito
velho.
O cara é puro sentimento.
Nos dá origem, Chuck Berry.
Ah. É, esse é o momento que a casa vai cair, o Cadinho vai ver quem é quem aqui. Ah.
O Cadinho
vai falar, meu Deus, olha o que eles estão falando, né? Ah. O espírito do rock'n'roll, se não é um cara dos anos 50, não é o espírito do rock'n'roll, né, Cadinho?
É, pra mim.
Então, pra você, por isso que você vai ver a casa cair aqui.
Pelo
né?
que esse palhaço me ensinou, e ele tem que ensinar alguma coisa, só pode ensinar isso de anos 50. É o Chuck Berry, ou alguém, ou algum.
Um similar.
Mas época. Não, mas quando você quer dizer roqueiro, Elvis. Você quer dizer.
É, o roqueiro que encarna o rock and roll.
É, a figura, a estética, a lifestyle.
Steve Merritt. José, eu tenho certeza. Você só falou Steve Merritt pra provocar a gente.
Não, mas eu falo seu. Antes de existir podcast.
O José sempre fala isso, o Steve Merritt é o rock and roll.
O cara morreu como
rock and roll. Não é o Coelho Índio, não é o Noddy Holden.
Bom, o José escolheu o Steve Merritt, e vocês?
Quero saber. Chuck Berry, já falei.
Chuck Berry?
Tomou opinião.
E você, Cadinho? Leme ou Chuck Berry? Ó, duelo de gigantes, hein?
Realmente, hein? Eu nem tinha pensado no Leme.
Não tinha pensado no Leme?
Speed Rock and Roll.
Eu pensei no Leme.
Eu vou fazer o seguinte, ó.
O Leme tá no meu top 5.
Fez top 5. Eu vou falar o seguinte.
Chuck Berry também.
Chuck Berry não.
Não?
Pra mim não.
Ih, José!
Chuck Berry é muito maior
as
que isso.
Máscaras
tudo.
Revelações
bombásticas.
As máscaras caem.
Chuck Berry é muito maior que isso tudo. Ele não é um cara que vai. Como é que é o termo? É.
Representa
é, o cara.
Pra mim,
o espírito do rock.
Ele não é muito um cara que vai encarnar. Ele, pra mim, ele definiu as bases.
Não, não encarna o espírito do rock.
Não, pra mim, quem encarna o espírito do rock. O Chuck Berry tá muito além disso, meu. Muito.
Então,
ele encarna.
É que nem o Steely Dan pro Yacht Rock.
É.
E o Allman Brothers pro Rock Solista.
É, exatamente. Muito maior que isso. Agora, o... Pra mim, vai.
Vai, Cadinho.
Negro, Little Richard. Branco, Eddie Cochran. É, fora dos anos 50. Fora dos anos 50. Leme.
Olha aí, o Cadinho, hein? Top 3, então, Cadinho. Então, Little Richard,
Leme frentes, né?
Qual que é o outro?
Eddie Cochran. É, do...
Little é Richard, boa Eddie Cochran.
Fora dos anos 50.
Jimmy Vincent, não, obrigado. Vincentão.
Não, é que o Gene Vincent ele fica um pouco ali atrás e o Eddie Cochran passou na frente, né?
Fora dos anos 50, Keith Richards.
Tá no meu top 6. Já virou top 6. Ah,
acabou de colocar. Que careta.
O meu top é um work in progress.
Mas aí, desculpa, nesse certo, caso, eu gosto de top, me desculpe. É uma falácia o Elvis ser chamado de King.
Falácia.
Não, mas o Elvis, eu acho que é outro cara que tá muito.
Ele assim, não encara.
Ele fez. Ele não encara.
Não, chama de acima é retórica.
Foi ator de cinema.
Encarna ou não encarna? Encarna ou não encarna o Elvis?
Eu acho que o Elvis encarna.
Encarna. Mas tá pedindo um.
Mas ele tá na linha. Não,
Tá acima.
Se eu fosse fazer uma lista, eu colocaria, vai, talvez o Chuck Berry também, talvez o Elvis. Mas eu acho que eles estão acima desse negócio, dessa figura icônica de encarnar o espírito. Porque o legado deles é muito mais musical do que encarnar o espírito.
Meu top 5, com uma menção honrosa. Vai lá. A menção honrosa é o Keith Richards.
Gênio.
Pra minha menção honrosa. Top 5. Alex Harvey.
Meu Deus!
Mestre. Phil Lynott, Bon Scott, Chuck Berry e Leme. Esse é o meu top 5.
Eu só não entendi o Alex Harvey
só
aí,
o
então.
Você pode substituir Alex Harvey por Paul Di'Anno, por exemplo.
Não.
Diria a Bela Gil.
Eu não entendi o Alex Harvey. Porque é meio circense.
Aliás, um dia desse tava ouvindo
o
Frame.
Mas o rock não é circense?
Não é circense.
Rock e circo é a mesma coisa.
Você quer saber? Alex Harvey Band é musicalmente
rock and roll circus.
É, eu gosto.
Como é que musicalmente o Alex Harvey Band é muito legal.
Eu gosto, óbvio.
Então, eles têm umas mudanças de andamento durante a. Eu tava ouvindo o Frame outro dia,
Mas eu não entendo porque o Pedro não coloca, por exemplo, o Mark Farner no lugar.
Não acho ele tão rock'n'roll.
Ou Poco Soft.
Não acho rock'n'roll também. Caramba. Eu acho o Alex Harvey essa coisa que os Ramones vieram a pegar, o Bon Scott veio a pegar. O Bon Scott
eu entendo.
Essa coisa de usar jaqueta de couro com a camiseta listrada. O Alex Harvey ele tinha essa coisa rocker, né? Aquele topetão. Tem um festival de Reading e, cara, ele pega a cerveja, põe na mão, passa no cabelo assim, com a brilhantina. Cara, aquilo pra mim é o rock and roll, cara.
Esse negócio pessoal. Da camiseta listrada é uma coisa muito anos 50 então, também. Porque não existia na época não era comum, não era usado o Six Spring também.
Então, os Ramones vieram usar essa opção. Né? Através do Alex Carver fez essa ponte dos anos 60, 50 com 70, né? Visualmente. Bom, sei lá. Opinião particular.
Você já falou também, ô?
Já.
Então, terminamos aqui esse programa. Lembrando que você pode ser um apoiador do PoeiraCast, se já não o é, é claro. Com uma contribuição mensal aí, que você pode ver no nosso site aqui do programa. Você pode ter, inclusive, o seu nome na página deste adorável programa. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Um abraço.
PoeiraCast.